Está no ar. O Jornal do Senado.
Quase 3 mil bebês já foram diagnosticados com microcefalia neste ano.
Para evitar novos casos, senadores fazem um apelo à população. Maior combate ao mosquito Aedes aegypti.
Bancada feminina espera que em 2016 o Congresso aprove proposta que garante mais mulheres no legislativo.
E já está valendo a lei que pune com até 10 anos de prisão quem praticar estelionato contra idosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Quase 3 mil casos de microcefalia já foram registrados neste ano no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde.
Para evitar novos casos, senadores pedem que a população se mobilize ainda mais para combater o mosquito causador da doença. Repórter Jorge Cardim.
O Ministério da Saúde divulgou que em 2015 foram notificados 2.975 casos de microcefalia em 656 municípios de 20 estados brasileiros, a maioria na região Nordeste. O número é 20 vezes maior do que a média registrada entre 2000 e 2014, com cerca de 150 bebês nascidos com má formação cerebral por ano. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, confirmou a ligação entre a microcefalia e o Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e admitiu o surto da doença no país. Os senadores manifestaram preocupação com a epidemia e lembraram que, na maioria das vezes, os criadouros do mosquito estão dentro das residências. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, pediu um esforço redobrado das autoridades e da população para combater o mosquito Aedes aegypti.
Já foi dengue, passou a ser chikungunya, agora é zika, mas com certeza ele é transmissor de inúmeras outras doenças. É inadmissível, em pleno século XXI, perdermos vida para um mosquito como esse que conhecemos há séculos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, alertou as autoridades para as consequências da epidemia de microcefalia para uma geração futura.
Para o Estado brasileiro, um peso financeiro, porque a Previdência Social será sobrecarregada. Então, este problema precisa ser visto com a grandeza, a gravidade e a preocupação que teremos que ter todos.
Em 90% dos casos, a microcefalia leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos.
A proposta que garante maior presença das mulheres no parlamento foi um dos itens da reforma política aprovada neste ano pelos senadores.
Para começar a valer, o texto precisa passar também pela Câmara dos Deputados. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Em 2015, o plenário também decidiu aumentar as vagas para as mulheres na política. Elas terão reservadas 10% das vagas nas primeiras eleições para deputado federal, estadual, distrital e vereador, 12% na segunda e 16% na terceira. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, argumentou que, apesar de serem mais da metade da população brasileira, as mulheres só ocupam 10% dos cargos na Câmara dos Deputados.
Sabemos que o caminho é duro, difícil, mas temos a convicção que é o necessário para a mulher poder ter mais vontade de entrar na política e mais condição, e os partidos buscarem, de fato, mulheres qualificadas que possam ganhar a eleição e que tenham condição de contribuir para um momento melhor na política brasileira.
A defesa de maior participação feminina na política foi uma das principais lutas da senadora Fátima Bezerra em 2015 e vai continuar sendo em 2016.
A senadora do PT do Rio Grande do Norte espera que os deputados também aprovem a proposta que reserva uma cota mínima para cada gênero na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e câmaras municipais.
Na verdade, há um descompasso muito grande, né, entre a presença das mulheres na sociedade, na vida, e a presença das mulheres nos espaços de decisão política tão importantes como, por exemplo, o espaço do parlamento.
Além da maior participação na política, a luta contra o câncer de mama e o de útero foi outro importante item da pauta feminina do Congresso Nacional neste ano.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, alertou que o Brasil precisa de ações preventivas e educativas para dar visibilidade às doenças e a seu tratamento.
Ela explicou que o câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos, mas aumenta muito entre as mulheres após os 50 anos. Em 2013, 14.388 brasileiras perderam a vida por causa da doença.
Já o câncer de colo de útero, segundo a senadora, causou a morte de 5.340 brasileiras em 2014.
Ângela Portela afirmou que o Brasil avançou no diagnóstico do câncer, mas também alertou ser necessário garantir às mulheres de todo o país o acesso aos exames preventivos, como o Papa Nicolau e a mamografia.
A senadora lembrou que a prevenção e o diagnóstico precoce aumentam as chances de cura do câncer de mama. Por isso, lamentou que muitas brasileiras tenham que ficar até 6 meses na fila para fazer o exame de mamografia na rede pública.
Nós não podemos deixar que as nossas mulheres que precisam de um tratamento preventivo morram sem um diagnóstico precoce que dá possibilidade de viver muito mais e até de cura. Um relevante estudo da Suécia com 133 mulheres durante quase 3 décadas mostrou que a mamografia regular pode reduzir em 30% as mortes de câncer de mama.
A partir de agora, quem for punido pelo crime de estelionato contra idosos vai passar mais tempo na cadeia. A pena poderá chegar a até 10 anos.
O aumento da punição contra quem engana pessoas acima de 60 anos está numa lei aprovada neste mês pelo Senado e publicada no Diário Oficial desta terça-feira.
O artigo 171 do Código Penal define o estelionato como a tentativa de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
A presidente Dilma Rousseff transformou em lei o projeto aprovado em dezembro pelo Senado, que dobra a pena para o crime de estelionato contra idosos. Pelo Código Penal, a punição para quem agir de má fé contra terceiros é de 1 a 5 anos de prisão. Mas com a mudança, se alguém trapacear pessoas com mais de 60 anos, poderá ser condenado de 2 a 10 anos de reclusão. O relator do projeto, o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembrou que diversos idosos acabam endividados ou ficam sem o salário porque alguém se valeu de senhas bancárias, cartão de crédito, compras em lojas ou de procuração. O senador citou em especial casos de pacientes com a doença de Alzheimer ou com outros problemas degenerativos.
E aquela pessoa que está com mal de Alzheimer, acaba um parente pagando por ela, porque não há uma comprovação, ela não consegue lembrar, ela não consegue se justificar, ela não consegue se defender. Essas coisas, se investigada e se descoberto que o humilhante fez isso de má fé, então a pena será agravada e ele vai passar muito tempo na cadeia.
De acordo com a seguradora MetLife, em 2010, os idosos norte-americanos perderam cerca de US$ 3 bilhões com golpes e exploração financeira.
E no Brasil, de acordo com o IBGE, 62% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios no ano de 2000. E muitos desses brasileiros mais frágeis por causa da idade se tornam as vítimas preferidas de bandidos.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o Instituto de Segurança Pública apurou que entre 2002 e 2012, o número de vítimas acima dos 60 anos mais que dobrou, saltando de 29 mil para 66 mil.
Entre os crimes que mais atingem os idosos brasileiros estão estelionato, a ameaça e a lesão corporal. Para o senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, é lamentável que tantos idosos sejam vítimas de golpes, fraudes e violência em geral.
Realmente não existe nada mais deprimente do que essa preferência que os marginais têm para as pessoas idosas, pelas limitações físicas do próprio idoso.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.